Oi, tudo bem? Eu sou a Camis e esse é o quadro Por Trás do Crachá. Nesse papo, a gente conversa com pessoas convidadas sobre quem elas são fora do ambiente profissional.
E eu sou o Guigo e destaco aqui que muitas das pessoas que vocês vão ouvir aqui no Por Trás do Crachá já falaram no RH Sem Filtros, então você pode ter uma experiência ainda mais legal acompanhando os dois programas.
E para o papo de hoje, a gente está conversando com o Matheus Fonseca, cofundador da Leap e muito mais do que isso.
Então vamos conhecer o Matheus por trás do crachá? Você tá bem, Matheus?
Tô muito bem, gente. Obrigado pelo espaço, por ter esse momento aqui. Vamos ver o que, que tem por trás desse crachá aí.
Acontece, né? Quando uma pessoa... né, começa a jornada aqui dentro da GUP, a gente tem um ritual, né, que a gente pede para as pessoas contar um fun fact da vida dela. Então, Matheus, conta pra gente um fun fact da sua vida.
Vamos lá. Tem coisas que eu acho que é melhor não contar, então eu vou pular.
A gente mas sempre entra nessa linha
tênue. É complexo. Mas um fun fact que eu posso contar é que durante a minha infância ali, quando eu tinha 11, 12 anos, quase adolescência, eu costumava vender Tupperware. Tupperware? Vocês sabem o que é isso?
Sim,
pote.
Sim.
Potinho de plástico de porta em porta na minha cidade. E as pessoas compravam simplesmente porque eu era uma criança fofinha vendendo. E ali por trás tinha um interesse super genuíno que era pagar viagens com a igreja. Então eu era uma criança que vendia pote de porta em porta pra viajar com a igreja porque eu queria, né, como... eu não contei isso, mas eu sou um CDF em tudo que eu faço. Escola, trabalho, etc. Na igreja eu era um CDF, eu queria em todas as viagens do ano.
Uhum.
E eu não tinha dinheiro pra pagar todas as viagens do ano. Então eu pegava potes de porta em porta. Minha mãe tinha uma loja e saía vendendo. E usufruía ali da minha fofura enquanto criança pra ganhar o dinheiro que eu precisava.
Você conseguiu, você conseguiu em todas as
consegui,
viagens?
Consegui, era super presente, dava que certo.
Bom. Que bom que os resultados foram bons. Matheus, quando você não está trabalhando, como que você passa o seu tempo livre? Quais são os seus hobbies?
Eu não tenho muitos, mas eu vou falar uma pessoa que é um hobby que as pessoas geralmente começam a me odiar por causa dele.
Eita.
Que é exercício. Assim, eu sou a pessoa chata, que gosta de ir pra academia, que quando precisa descansar fala, vou dar uma corridinha, que vai pra sauna, pra espairecer. Então, geralmente, quando eu não estou trabalhando, eu provavelmente vou estar fazendo algum exercício físico. Ou musculação, ou corrida, ou vôlei de praia, ou beach tênis, ou qualquer coisa desse tipo. É o hobby que está presente na minha vida desde 2014. Eu tenho 28 anos hoje. Então, são 14 anos ininterruptos de exercício. E acho que hoje já faz parte de mim, assim. Então, tem um papel muito importante, sabe, na minha vida, assim, de...
Isso é só inveja.
Tá? Eu mesma ia falar, eu gostaria de ser mais então... assim.
Eu gostaria de ser um pouco menos, porque em alguns momentos é chato, tal, etc. Dá uma vitolada. Minha namorada fala, não, vamos assistir um filme. Eu falo, não, mas deixa eu dar uma corrida primeiro, depois a gente assiste. Então, eu acho que tem um equilíbrio aí legal.
E aproveitando esse gancho do filme, teve algum livro, filme, série ou programa de TV nesses últimos tempos que você consumiu, que te marcou de alguma maneira? E por quê?
Boa. Eu vou trazer um livro e uma série.
Tá.
Um livro que eu acabei de terminar, que chama A Coragem de Não Agradar. É um livro que traz, basicamente, ensinamentos da filosofia sobre o porquê nós, enquanto seres humanos, tendemos sempre ao não conflito e à necessidade de agradar as outras pessoas e ser bem visto, etc.
Gente, eu anotei, juro que eu anotei aqui, porque se eu começar a ler esse livro, a minha psicóloga vai ficar muito orgulhosa de mim.
Ele é muito bom, ele é muito bom, eu recomendo. É uma conversa, e é inteiro de conversa, é uma conversa entre um jovem e um filósofo, e eles vão trocando, e o jovem tentando derrubar o filósofo e etc. Engraçado que quando eu comecei a ler, minha namorada falou, você não precisa desse livro, porque você já tem coragem pra não agradar as pessoas, você precisa do inverso. Eu falei, não, mas na minha terapia... A gente falou sobre isso e eu preciso um pouco mais.
Sim.
Então, acho que esse é um livro super bom. E tem uma série que ela não é nada culta, mas ela traz alguns ensinamentos que chama Dinastia. Que é uma série sobre uma família que é dona de uma empresa de energia nos Estados Unidos. O pai assumiu ali no lugar do fundador. E a família vive em volta da empresa e tem várias questões, tanto de relacionamento, quanto de preparação dos filhos, quanto de sucessão. Então, acho que traz aqui para o público de RH algumas reflexões interessantes.
Muito legal. Muito bom. Boa. E, Matheus, quais habilidades suas ou características você acha que melhor te definem ou te descrevem fora do ambiente de trabalho?
Qualquer pergunta que me leva para fora do ambiente de trabalho é uma questão, inclusive tratada em terapia. Porque eu tenho dificuldade de separar essas duas coisas.
Não se separam tanto. A gente falou sobre isso.
A vida é uma só.
É uma só. E somos uma pessoa só, né? E não dá para separar. É. Mas de entender um pouco assim os limites entre essas duas coisas. Então, acho que eu trago para minha vida fora do trabalho uma característica que eu acabo tendo no trabalho mesmo, que é disciplina, assim. É, eu sou uma pessoa extrema, não à toa, né? Meu hobby é exercício físico há 14 anos, mas eu sou uma pessoa extremamente disciplinada. Sim, se eu tiver que desenhar uma rotina, eu vou seguir aquela rotina de maneira ferrenha. É, amo uma regra. Amo uma regra. Sim.
Qual é o seu signo?
Eu sou leonino, com ascendente escorpião.
Que
eu amo uma regra, assim. Se alguém me coloca uma regra, eu entendo a regra, eu vou seguir ela até o final da minha vida. Não importa, se a pessoa já saiu, já mudou, eu vou seguir, assim. Então, eu sou muito, muito disciplinado. Isso, em alguns momentos, é bom. Me faz atingir coisas legais ali, principalmente no exercício. Mas, em alguns momentos, é meio chato, né? Como tudo em exagero. Mas acho que essa é a principal, assim, essa disciplina.
Muito bom.
Boa.
E ainda falando, assim, de habilidades e características, né? Se você pudesse escolher algum superpoder, qual seria?
Não existe esse superpoder nos quadrinhos, mas eu escolheria...
Alô, Marvel, né?
deveria, fica aí. Eu escolheria não sentir algumas coisas. E aí, o que, que eu quero dizer com isso? Não é de não ter sentimento. É importante ter sentimentos. Mas tem alguns sentimentos de ranço, de falta de paciência, de preguiça, que a gente não precisa. Que, né, a terapia nos... Terapia surgindo aqui várias vezes, por trás do crachá. A terapia nos ajuda a lidar com esses sentimentos que nos afetam, enfim, que geram alguns comportamentos não desejados. Mas se tivesse um superpoder só pra não sentir eles, eu provavelmente escolheria. Sim, porque faz muito mal, dói muito, dá muito trabalho ter que lidar com tudo que acontece dentro da nossa cabeça. Então, acho que eu escolheria não sentir algumas coisas. Só se eu pudesse selecionar o que não sentir. Se fosse pra não sentir nada, aí provavelmente eu escolheria só o poder de voar mesmo, porque eu chegaria mais rápido nas coisas e tá tudo bem. Menos filosófico.
Nossa, muito legal, interessante.
Diferente.
Fugiu das respostas que a gente costuma ouvir. Legal. Matheus, se você tivesse que escolher uma música pra representar a sua vida no momento, qual que seria essa música?
Vamos lá. Tem algumas que eu tô ouvindo com bastante consistência. Mas tem uma que me marcou há 2 anos e segue, que é Amarelo, do Emicida. Primeiro porque eu acho o Emicida incrível. Sim, a Maju com ele na música também tá bizarra, tá muito boa. Mas a letra, pra mim, é muito marcante, assim. Eu acho que, né, obviamente eu tenho todos os meus privilégios enquanto homem, cis, branco, etc. Mas o que ele traz ali de buscar os seus próprios sonhos e etc., pra mim, marca muito e acho que tá muito conectado com o meu momento, assim. Eu sempre quis empreender. Sempre. Meu pai e minha mãe, eles têm uma loja, né? Era de lá que eu pegava os potes pra vender. Eles têm uma loja de cama, mesa e banho, pequenininha ali no interior. E eles me criaram nesse ambiente, assim, né? Eles não têm a formação, mas eles se viraram. E empreenderam do jeito raiz, assim. E eu sempre quis empreender porque eu via eles fazendo isso. E hoje eu tô empreendendo algo que mudou a minha vida. Então, quando eu ouço ali Amarelo, ele traz, né, a necessidade da gente buscar os nossos próprios sonhos, e se não for, né, você quem mais vai, mexe muito comigo, assim, porque acho que eu me sinto muito nesse momento de, pô, eu tô indo atrás de um negócio que pra mim é muito importante e que pode criar espaço pra que outras pessoas busquem e atinjam seus próprios sonhos, assim. Então, eu diria Amarelo.
Muito bom.
Muito boa.
Uma curiosidade sobre essa música é que eu ouvi ela na virada de 19 pra 20. Uhum. E 20 foi a catástrofe que a gente viu. Então, ela meio que me traumatizou. Mas eu gosto muito, acho muito bonita mesmo.
Tudo bem.
E, Matheus, se você pudesse escolher uma pessoa que tá viva ou que já nos deixou pra jantar com ela, pra bater um papo assim super longo, sem tempo pra definir do quem seria e por quê.
Bom, eu vou colocar uma pessoa que tá viva. Eu já tive a oportunidade de jantar com essa pessoa, que é o Fabrício. O Fabrício Blois, né? Fabrício tem 200 Fabrício. Fabrício Blois, ele é fundador da Móvel, hoje ele tá como presidente do iFood. Quando eu fundei a Fundação Umbi, eu trabalhava com ele. E cada troca com ele era uma explosão dentro da minha cabeça, assim. Acho que ele tem uma capacidade de tanto, né, sentir ou de empatizar com o que a pessoa está vivendo, quanto de gerar uma provocação saudável que é fora do comum, assim. Então, acho que sendo mais pé no chão e trazendo alguém que tem essa possibilidade, eu colocaria ele, porque ele está num lugar, para mim, de muita inspiração, principalmente que eu comecei a trabalhar com ele, eu era um analista pleno, assim, eu estava no começo da minha jornada e ele me gerou muito desenvolvimento. Então acho que eu escolheria ter um jantar longo com ele de novo, para tanto falar, né, pô, ele é um baita empreendedor, falar desse meu momento, trocar, ouvir aprendizados, acho que seria super válido.
Muito legal. Fabrício, vem no RH Sem Filtro. Legal, Matheus. E aí, para encerrar, qual que é o seu maior orgulho pessoal até agora?
Tem alguns, mas eu sou muito apegado aos meus pais, muito. E quando, resgatando ali, quando eu entrei na Móvel em 2017, a gente tinha uma parede dos sonhos e todo mundo tinha que colocar seus sonhos.
Que legal.
E um primeiro sonho que eu coloquei lá era que eu queria pagar uma viagem de avião para os meus pais. Porque eu nunca tinha viajado de avião, eu tinha conseguido só por causa da Móvel, porque ela tinha me mandado para algum evento, e eu não achava justo que eu tivesse acesso a isso e meus pais não tivessem. Então, acho que esse sonho, eu atingi ele ali, quando eu fui efetivado, peguei meu dinheiro, paguei, levei eles pro Rio. Eu acho que isso é provavelmente um dos meus maiores orgulhos, assim. Tá lá em 2018, e acho que tem muita coisa que aconteceu desde então. Então, pô, eu tô dando acesso a muitas coisas pros meus pais, que é o que eu priorizo hoje. Sim. Mas esse fato, especificamente, de, pô, um ano de trabalho, ter dinheiro pra levar eles e meu irmão pra viajar de avião, pra conhecer um lugar novo, pra mim é provavelmente o maior orgulho, assim. Independente o que eu tô construindo, o que eu tô fazendo e etc. Acho que, pô, sou muito feliz e tenho muito orgulho das coisas que a gente tá fazendo. E a LIP vai ser muito grande, a gente vai gerar muito impacto. Mas tudo, de alguma forma, na minha cabeça, precisa voltar como benefício pros meus pais. Não com sentimento de dívida, acho que isso tá bem resolvido, mas com sentimento de gratidão. Então, quando eu conseguir fazer isso, me marcou bastante.
Demais, muito nossa. Vai ter orgulho, linda.
Muito legal. E muito obrigado, né, por compartilhar com a gente um pouquinho mais sobre você, né? Muitas coisas pessoais aqui, sim, terapia e tudo mais. E agora é a hora, sim, microfone aberto para você falar qualquer coisa para quem tá ouvindo a gente. Boa.
Gente, acho que como estamos aqui no RH Sem Filtros, eu quero dar esse estímulo, assim. Acho que há muito tempo, enquanto RH, a gente está tentando sentar na tal cadeira estratégica e em alguns momentos a gente está conseguindo, mas acho que está na hora da gente dar uma acelerada e parar de pedir a cadeira estratégica, tomar ela de vez, sentar e mostrar porque que a gente precisa disso. Então, acho que fica um chamado aqui para a gente ser mais sem filtro, a gente ser mais sem filtro com insumo, tanto enquanto profissional de RH, mas também enquanto profissional, para mostrar quem nós realmente somos no, né, na vida real, porque realmente quando nós trouxemos ali no começo, não existe separação e a gente fica tentando criar esse véu que não existe. Então acho que minha palavra final é que sejamos mais profissionais sem filtro, com respeito, e também mais RH sem filtro.
Muito bom,
muito bom. Muito ótimo. Obrigado,
obrigada, Matheus, super bom.